começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Começando nessa sexta-feira, 23 de outubro de 2020, mais um programa no Mundo da Bola, aqui na emissora mais querida do Brasil, com a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, com o Ed na mesa de áudio. Vamos para os destaques de hoje.
No Mundo da Bola.
Hoje é aniversário do rei, 80 anos, parabéns Pelé! Tite convocou a seleção brasileira, Vinícius Júnior é a novidade. Rubro Negro joga domingo contra o Internacional no Beira-Rio, sonhando com a liderança do Brasileirão. Fluminense e Santos se enfrentam também no domingo, transmissão da Nacional. Jogo terá homenagem ao Rei Pelé. Botafogo terá uma semana para trabalhar a equipe antes do confronto com o Cuiabá pela Copa do Brasil. Sapinto terá o Caracas pela frente na Sul-Americana, é o adversário do Vasco na segunda principal competição das Américas. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão e joga com coração. Vamos com a Norte, ligadamos, o mais forte do esporte. Na
você aqui na Rádio Nacional. E a gente começa o programa, você já sabe, trazendo a pesquisa do dia. Tem a ver, claro, com o jogão de domingo no Beira-Rio em Porto Alegre. O Flamengo, em alta, é o favorito contra o Internacional, mesmo jogando fora de casa. E aí, o que você tá achando? Mande a sua mensagem também no Instagram, manda pra mim, me segue lá, @AndréMarquesRádio. Passe a seguir, manda mensagem no direct, que eu passo a sua opinião no ar aqui na Rádio Nacional. Participe do programa também através dos telefones 21, código do Rio, 21-17-6482, 21-17-6482 ou 21-17-6788, 21-17-6788. Eu começo com o Márcio Guedes, que já está preso aqui na linha para participar com a gente. Tudo bem, Márcio? Boa tarde.
Márcio Guedes.
Boa tarde, André. Tudo bem?
Tudo bem?
Fico tranquilo.
Tranquilo. Flamengo é favorito, mesmo jogo sendo fora de casa contra o Inter no domingo, Márcio?
Olha, o Flamengo, pelo time que tem, é favorito em qualquer adversário, em qualquer competição. Claro que vai ter dificuldades na Libertadores, né? pegou o Racing nas oitavas de final, depois vai pegar um argentino. Aí a única possibilidade, um mata-mata, num jogo de ida e volta, pode haver algum problema, principalmente contra um time forte. Mas aqui no Brasil, acho que o Flamengo tem uma caminhada mais ou menos tranquila. O Inter vai ser um adversário difícil, mas o Flamengo é muito mais time, né?
Ah, com certeza. Tecnicamente falando, nem comparação. Você viu aí o adversário do Flamengo na Libertadores, o Racing da Argentina. Acho que é um jogo, esse sim, mais complicado, né, Márcio?
Sem dúvida alguma. Qualquer argentino, mesmo o Racing, que seria no caso aí, talvez, uma terceira força, vai colocar dificuldades. O Flamengo poderia ter pego, por exemplo, a molezinha do Palmeiras, né, que enfrenta o Delfim, ou o Grêmio, um pouco mais difícil, mas também bem razoável contra o Guarani. E os dois jogando a segunda em casa, né? O Flamengo, exatamente como o Atlético Paranaense, o Internacional, o Inter pega o Boca, o Paranaense pega o River, e aí o Santos que pega a LDU, que também é um jogo complicado. A vantagem do Flamengo, talvez, seja fazer a segunda partida no Maracanã, né? Isso é sempre uma vantagem. e o Santos também faz o segundo em casa. Enquanto que o Atlético Paranaense e o Inter vão jogar segundo, além de ter um adversário muito perigoso, River e Boca, joga a segunda fora de casa. Mas ainda assim, eu considero, o André, que o Flamengo é o melhor time da América do Sul. Se você for fazer uma comparação de time, de elenco, de estratégia, de tudo. Agora, não sei se fisicamente o time vai aguentar tantas competições difíceis ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que o Racing vai ser um bom adversário do Flamengo, um ótimo teste de saída, que vai dar um jogo bom. Qualquer jogo contra a Argentina vai ser muito bom.
Sem dúvida, se o Flamengo passar, pega a Internacional ou Boca. Do outro lado, exatamente, da chave, tem o River Plate lá, o Palmeiras também pegando, entre aspas, uma baba aí, que é o Delfim. Vamos aguardar para ver o que acontece na Libertadores da América. Márcio, aproveitando aqui a tua participação, Vinícius Júnior convocado. É, para mim, chega a ser até uma surpresa. Não que ele não tenha capacidade, mas acho que aparece como aí a grande novidade para essas eliminatórias agora, hein, Márcio?
É, realmente foi a troca dentro do Real Madrid, né? O Vinícius Júnior, na verdade, teve uma pequena baixa e tal, e veio o Rodrigo, mas eu acho o Tite gosta muito do Vinícius Júnior, eu acho que não muda tanto a situação da seleção brasileira, assim como a volta do Arthur, e, embora o Bruno Guimarães tenha tido praticamente zero de observação, e também houve a volta do Militão na zaga no lugar do Felipe. Eu acho mais importante para a seleção agora é a questão do Everton Ribeiro, que está com tudo pronto aí para ser titular da seleção. Tem demonstrado futebol no clube, no Flamengo e na seleção de altíssimo nível. E o ataque, acho também que o Everton e o Richarlison tendem a se firmar. Vamos ver como volta o Gabriel Jesus. E acho a situação mais delicada agora é a do Firmino, que não tem se mostrado bem, a muita vontade, esse esquema mais móvel do Tite, e também o Felipe Coutinho, que toda vez que exige dele e que se espera dele, ele não dá o que a gente está aguardando dele. Mas eu acho que basicamente esse grupo do Tite está todo aí pronto, 80%, é saber só como é que o Neymar vai se colocar melhor no grupo, o papel dele individual, coletivo e tal. Mas se fosse fazer uma comparação com o resto da América do Sul, o Brasil tem uma situação muito boa e é melhor do que os outros adversários também.
Para a gente concluir, os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, pelo menos eu acho que estão entre os melhores, o Galhardo do Internacional, o Marinho do Santos. Esses caras podem sonhar com seleção ou você acha que o Tite não está nem prestando atenção neles?
Acho um pouco prematuro ainda, porque o Galhardo é um jogador que vem do meio campo, de repente o estilo do Inter favorece ele, faz muitos gols, pode ser uma possibilidade no futuro. No momento não acho que ainda esteja, digamos, ao nível dos outros aí. E o Marinho é um jogador de habilidade extraordinária, né? Mas precisa ser mais bem observado para saber se ele está só nessa fase muito boa no Santos, que ele aparece bem até por falta de concorrência interna e externa. Mas se ele mantiver esse padrão altíssimo, pode ser que o Tite se lembre dele no futuro. Eu acho que tem mais possibilidades até do que o Galhardo. Mas no momento também acho que não tem assim, uma grande necessidade de observar o Marinho na seleção. Vamos esperar o Marinho mais o futebol dele no Santos. Mas é uma boa surpresa sendo a performance dele, né, André?
Com certeza. Está jogando muita bola, tanto ele quanto o Galhardo. Para mim, os dois melhores brasileiros do Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos aguardar. 5-9?
Vamos ver.
Márcio Guedes, obrigado pela participação. Bom fim de semana e até domingo no estádio, no Mundo da Bola na TV Brasil, hein, Márcio?
Um abraço pra você também, André. Tudo de bom.
Valeu. Esse é o Márcio Guedes participando com a gente. E agora eu terei o prazer também de conversar com o Bruno Mendes. É a primeira vez que eu tenho o Bruno Mendes comigo aqui na Rádio Nacional. E é um prazer enorme, viu, Bruno? Boa tarde.
Bruno Mendes. Valeu, grande André Marques. Prazer todo meu. Tamo lá, tamo aí pra participar desse programa no Mundo da Bola.
Sobre essa pesquisa, Bruno, que a gente colocou aqui no ar, Flamengo é favorito contra o Inter mesmo jogando no Beira-Rio, Bruno?
Acho que o Flamengo tem um time mais encorpado. O Inter, assim como o Atlético Mineiro, ele tem mostrado ao longo do campeonato e ao longo da temporada que o Coudé ainda, ele não achou ainda, não encaixou aquele time que ele quer encaixar. Ora ele coloca o contestado Musto, né? E ora ele tira, o torcedor fica irritado, ora ele coloca o Moisés na lateral esquerda, ora ele coloca o Wendel. Ele ainda não conseguiu encaixar. E para o sistema defensivo ele vai ter um grande problema. O Vitor Cuesta está suspenso, não joga. Deve jogar o garoto Zé Gabriel, que ele inclusive já colocou para jogar no meio-campo. volta, retorna o Zé Gabriel para a zaga para jogar ao lado do Rodrigo Moledo. O Flamengo já vem com um time mais encorpado, mais certinho. Pode ter a volta do Arrascaeta, que estava contundido. Então eu acho que o Flamengo é favorito no jogo, inclusive que a Nacional transmite. Eu vou estar junto com o Andrezão nessa parada, André Luiz Mendes. A gente vai transmitir esse jogo no domingo às 6h15. Jogaço de bola, André. Isso aí você pode ter certeza.
Sem dúvida, um grande jogo, duas das melhores equipes do Brasil. Dá pra colocar aí o Atlético Mineiro nessa também. Flamengo e Internacional, domingo, direto do Beira-Rio, 6h15 da noite. A Nacional conta tudo com André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, Bruno Mendes, todo o timaço do Show de Bola Nacional. Vou aproveitar então para convocar o Sérgio do Bocage, o grande apresentador do No Mundo da Bola na televisão, todos os domingos, 9 da noite, na TV Brasil, para falar um pouquinho sobre esse jogo. O que você imagina, Bocage? Flamengo e Inter, boa tarde.
Sérgio do Bocage.
Boa tarde, André. Boa tarde aos amigos do No Mundo da Bola. Esse Flamengo e Inter, muita gente está vendo como uma final de título, alguma coisa do tipo, porque os dois times estão empatados aí na liderança. Lembrando sempre que o líder, em tese, é o Atlético Mineiro, com um jogo a menos e mais vitórias. Mas é um jogo que, apesar de ser no Sul, eu acho que o Flamengo ainda leva algum favoritismo, porque tem um time melhor individualmente. E o gramado lá no Beira-Rio vai ajudar o Flamengo no jogo que ele costuma propor. É um jogo realmente difícil, são dois campeões brasileiros, no caso o Flamengo é o atual, defendendo o seu título, mas eu acho que o futebol carioca vai sair vitorioso dessa partida. Chama a atenção o fato de serem dois técnicos estrangeiros e a gente vai ter, acredito também, um duelo tático entre um argentino e um espanhol. Não é um jogo fácil, repito, mas acredito na força do Flamengo, que vem embalado aí na luta por essa liderança do Brasileirão. Forte abraço para você, um bom programa a todos e já bom fim de semana.
Valeu, Sérgio do Bocage. Encontro marcado domingo, logo após a partida, às 9h, começam No Mundo da Bola na TV Brasil, também debatendo esse Flamengo Internacional, que vai rolar no Beira-Rio às 6h15 da noite, hein? Não percam, No Mundo da Bola, domingo, 9h, na TV Brasil. Agora o meu amigo Valdir Luiz, para participar também. Afinal de contas, ontem o Inter foi derrotado na Libertadores, mesmo assim garantiu vaga na próxima fase. Terá pela frente o Boca nas oitavas da Libertadores. É um baita de um adversário, é um grande jogo, Internacional e Boca Júnior. Daí sairá o adversário de Flamengo e Racing. Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, André Marques. Boa tarde aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. É sempre um prazer, André, participar com você. Eu diria o seguinte, André. Sendo derrotado como foi o Inter, mas se classificando, a pressão diminui e evidentemente que o torcedor do Inter está muito preocupado com o Campeonato Brasileiro também, porque o Inter não conquista um brasileiro desde 79, por sinal, uma grande conquista, invicto naquela oportunidade. Então eu acho que a pressão para domingo não vai existir. Não vai existir, primeiro, que é uma outra competição. E segundo, porque o Inter, mesmo derrotado, se classificou. Talvez que se com a derrota o time não tivesse se classificado, aí a pressão ia ser muito grande. Mas como se classificou, o Inter vai para a fase de mata-mata da Libertadores, mesmo sendo derrotado pela Universidade Católica do Chile, a pressão não vai existir. Porque agora a Libertadores vai dar um tempo, né? Praticamente só vai retomar suas atividades normais de jogos na Libertadores a partir da segunda quinzena de novembro. Então, o Inter vai ter que virar a chave, a torcida também virar a chave para o jogo de domingo, que eu considero importantíssimo. Até porque o ano passado o Flamengo eliminou o Inter e o Inter sonha em conquistar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a derrota de ontem não fará nenhum tipo de interferência na motivação e principalmente no desempenho do time do Inter no grande jogo de domingo contra o Flamengo, André.
E o Flamengo chega bem para essa partida, Valdir?
André, chega bem. Diria que chega melhor do que o Inter por vários motivos. Primeiro, o Flamengo teve um jogo no meio de semana e o Flamengo ganhou de 3-1 na quarta-feira, com tranquilidade, preservou vários titulares, vem de uma goleada diante do Corinthians, dentro da arena do Corinthians, e tá trazendo jogadores de recuperados, que são jogadores titulares, jogadores de alto nível. Eu acho que o Flamengo chega muito bem, agora credenciado pelo bom desempenho que o time vem realizando nos últimos jogos, as torcidas do Flamengo em todo o Brasil organizadas, o torcedor comum, já começam a confiar mais no Flamengo, a acreditar mais no Flamengo, já está invicto aí, se não me falha a memória, de 7-8 jogos, já começa a implementar um padrão tático interessante, como nós vimos no último domingo contra o Corinthians, e vimos também, mesmo com alguns titulares sendo preservados no jogo contra o Júnior Barranquilla. Então, eu acho que o Flamengo vai melhor emocionalmente, tecnicamente, para o jogo de domingo. Eu acho que o Flamengo se encontra no momento melhor. Mas futebol, amigo, você sabe como é que é, né? Futebol, a gente prevê uma coisa, quando chega, a bola rola, muda tudo, né, amigo?
Sem dúvida alguma. E realmente, não dá para prever, né? Você pode até falar sobre, opinar, mas ter a certeza do que vai acontecer, impossível, só na hora que a bola rolar. Antes da gente colocar o Mário Silva nessa conversa, já passando a falar de Libertadores, o Bruno Mendes, Flamengo e Racing, é um adversário que pode colocar medo no Flamengo aí nas oitavas da Libertadores, Bruno?
É um adversário sempre difícil, mas eu acho que contra os argentinos pesa muito mais o fator não ter torcida do que para os brasileiros. Eles estão muito mais acostumados a serem empurrados pelas suas massas do que os brasileiros. O argentino, emocionalmente, ele sabe como conquistar uma Libertadores, melhor que o brasileiro. E eu acho que a falta da torcida realmente vai afetar, e muito. Também acho o Flamengo favorito. Vi algumas reações de alguns torcedores do Racing ao pegar o Flamengo. Eles também não queriam. O Flamengo é temido também por times da América do Sul. Acho que o Flamengo é favorito. Mas é sempre um Brasil e Argentina, e o Racing é um time grande da Argentina.
Sem dúvida alguma. Agora sim, colocando o Mário Silva nessa conversa para analisar o adversário do Flamengo na Libertadores, Flamengo e Racing. Tá chegando o comentarista que não esconde o jogo. Mário Silva. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, André. Um abraço para os ouvintes. Olha, é um caminho difícil, mas como você bem disse, é futurologia. O que está definido é que o Flamengo enfrenta o Racing, que é a Avejaneda. É um bom time, não é um grande time, não está na primeira linha, na primeiríssima linha do futebol argentino. Mas é time argentino, copeiro também. Difícil é, mas na Libertadores não tem nada fácil. Quem quiser ganhar o título, como o Flamengo ganhou no ano passado, tem que enfrentar times fortes. E o Flamengo começa enfrentando um time forte. Só que a única vantagem que ele leva, que ele faz a segunda partida em casa. E com a pandemia, não tem torcedor no campo. Isso é importante. Dá uma certa vantagem ao visitante. O tempo vai dizer. Sorteio, meu amigo. É sorteio, André.
Tem sorteio e tem azareio, como dizem os antigos. São 5h19 da tarde, uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. A gente já volta na emissora mais querida do Brasil aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
De volta aqui com o programa No Mundo na Bola, No Mundo da Bola, na sua querida Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Nacional. Tá na hora do
Momento Estádio.
Equipe feminina do Minas vence o estadual de vôlei. É com você, Astrid Nick. Astrid Nick.
O Minas conquistou seu 7º título do Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino ao derrotar o Praia Clube por 3-1 nesta quinta-feira. O Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino aconteceu com 4 equipes e, além de Minas e Praia Clube, contou com a participação do Valinhos e do convidado Brasília, que ficou com a terceira colocação. O Minas agora vai participar do Troféu Super Vôlei, que será disputado no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, com o Momento Estádio. E você já sabe, na TV Brasil, emissora da EBC, o estádio é de segunda a sexta-feira, 19h30, na apresentação do Paulo Garritano. Volta e meia, a gente aparece por lá também. É sempre muito bacana. São 5h24 da tarde. Você está na Nacional, a mais querida do Brasil, e o programa No Mundo da Bola. A gente já trocou uma ideia aqui com o Márcio Guedes, falou um pouquinho sobre a convocação da seleção, que teve o Vinícius Júnior como grande novidade. E quem atualiza as informações, passa pra gente a convocação do Tite para os próximos jogos nas eliminatórias, é o repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
É com você, Maurício.
O Brasil vai enfrentar a Venezuela e o Uruguai com 5 mudanças em relação aos convocados para as duas primeiras partidas das eliminatórias da Copa de 2022. Alisson, Éder Militão, Arthur, Gabriel Jesus e Vini Júnior são as novidades da lista para os confrontos dos dias 13 e 17 de novembro. Em relação aos chamados anteriormente, ficaram de fora o goleiro Santos, o zagueiro Felipe, o volante Bruno Guimarães e os atacantes Rodrigo e Matheus Cunha. Tite explicou as mudanças.
Eu digo que atleta de alto nível, ele concorre em patamares elevados. Então todos esses atletas que estão ou que não vieram, mas que estão no nosso acompanhamento, eles estão sempre vendo o seu histórico, o momento dele importante e uma projeção futura. E nesses três itens, essa competição leal que deve existir para elevar o nível técnico. E a partir daí, escolhas que elas são, digamos, a atribuição e a responsabilidade da convocação e na sequência de desempenho.
A lista completa de Tite é a seguinte: goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras, laterais, Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras, Alex Telles do Manchester United e Renan Lodi do Atlético de Madrid, zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Rodrigo Caio do Flamengo e Thiago Silva do Chelsea, meio-campistas, Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, Arthur da Juventus, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool e Felipe Coutinho do Barcelona. E os atacantes são Everton Cebolinha do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do PSG, Richarlison do Everton e Vini Júnior do Real Madrid. O Brasil enfrenta a Venezuela no dia 13 de novembro no Morumbi, em São Paulo, e depois pega o Uruguai dia 17 no Estádio Centenário, em Montevidéu. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa. Bruno Mendes, o que você achou da convocação do Tite? Alguém te surpreendeu? Ficou faltando algum nome na lista?
Me surpreende ele convocar o Gabriel Menino, que tá jogando no meio campo, como lateral direito. O Danilo, eu não gosto dele, acho que o Thiago Silva já passou. Ele pode buscar novos nomes. No mais, jogadores de meia e de ataque, mais ou menos é isso aí. O problema é o jeito do Filipão jogar. Isso que irrita, acaba irritando a gente. O jeito, a forma conservadora do Brasil jogar. Eu acho que ele perdeu aquela seleção que na outra eliminatória para a Copa da Rússia ele fez funcionar. Era uma seleção que jogava com alegria, uma seleção que jogava rápida. E essa seleção não é assim, joga arrastado, toque de bola, vai jogando aqui, jogando ali. Enfim, não me agrada o jeito de formar a seleção, o jeito de jogar do Tite. Isso realmente, basta dizer que ele colocou para treinar o Everton Cebolinha na direita e o Everton Ribeiro na esquerda, sendo que está notabilizado que o Everton Cebolinha se criou no Grêmio e está jogando assim no Benfica pela esquerda, e o Everton Ribeiro jogando pela direita no Flamengo.
Realmente isso aí não tem um porquê de mudar, né? Cada jogador nas suas características, onde se encaixa melhor no campo. Eu senti falta, Bruno, do Bruno Guimarães, que foi chamado para as duas primeiras rodadas, acabou não participando. O Douglas Luiz, que foi cria do Vasco e hoje joga no Aston Villa da Inglaterra, foi o titular, jogou muito bem, mas o Bruno Guimarães sequer foi testado. E agora ele fica fora da lista para a volta do Arthur. E o Tite explica que a convocação do Arthur tem a ver também com o fato do Pirlo ser o treinador da Juventus da Itália. E o Pirlo, lógico, foi um cracaço, um excelente jogador, pode acrescentar muito ao Arthur, mas eu sigo sentindo falta do Bruno Guimarães. Você não acha que deveria ser pelo menos testado?
deveria ser chamado. É um belíssimo jogador também, o jogador do Lyon, o Bruno Guimarães. Vai fazer falta nessa seleção. Acho que ele deveria sim estar nesse grupo. O Tite teria que arrumar aí um lugar para ele no meio campo, entre os volantes. É, sei lá, acho que de repente o Fabinho poderia deixar de ser o jogador. Conforme você falou, o Douglas Luiz foi muito bem. E já que o Tite quer essa tão dita renovação, eu acho que o Bruno Guimarães, ele já tem experiência suficiente, já está na Europa um pouquinho de tempo, para poder jogar sem problema nenhum com a camisa da seleção brasileira. Realmente, você lembrou de um nome que faz falta à seleção. Muita gente discorda de mim, mas eu acho que o Daniel Alves ainda é o lateral direito da seleção.
É muito por falta de opções, né? Aqui no Brasil, lateral direito não surge há um tempasso, hein, Bruno?
Exatamente, não surge. Você vê que o Rafinha se destacou, mas já tem uma idade avançada, e quem procurou na divisão de base ou procura na América do Sul.
Realmente falta lateral, acho que até na esquerda também. O Renan Lodi, ótimo jogador, surgiu no Atlético Paranaense, agora no Atlético de Madrid, vai jogando muito, mas fora ele também não vejo grandes opções também para lateral esquerda, não. São 5:30 da tarde, você curtindo a Rádio Nacional na sexta-feira. Sextou, hein, galera? É o programa No Mundo da Bola por aqui. No domingo tem muito futebol aqui na Rádio Nacional, o Show de Bola Nacional, transmitindo Internacional e Flamengo. A bola rolando às 6:15 da noite, na transmissão do André Luiz Mendes, com os comentários do Valdir Luiz, a participação do Rafael Monteiro e também do Bruno Mendes. Vamos falar então do Vasco.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
Esse hino realmente é maravilhoso. Wagner Gomes, tem notícia nova no Vasco em relação às eleições, hein, Wagner? Boa tarde.
Boa tarde.
Wagner Gomes.
Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes do No Mundo da Bola. Boa tarde, Bruno. Embora o Vasco venha trabalhando com a hipótese da realização de uma eleição híbrida, com votação online presencial, esta vai se dar apenas via internet. Pelo menos é o que está garantindo o Mussa, famoso Elfauê Xerene Jassus, presidente da Assembleia Geral. Ele é o dirigente responsável pela condução do processo eleitoral do clube, que está marcado para dia 7 de novembro. A Assembleia Geral Extraordinária, que foi realizada em agosto, no dia 30, oficializou a implementação das eleições diretas no Vasco, e isso aconteceu de forma virtual e a Justiça apoiou, não teve problema nenhum. Agora, vamos ver se o pessoal mais idoso vai conseguir fazer isso com facilidade. Tem muita gente idosa no quadro social do Vasco da Gama com direito a voto, né, André?
É, cerca de 50%, e aí é um problema. E a gente sabe, né, Bruno, ao longo das últimas eleições, até quando Eurico Miranda era vivo, sempre muita confusão na eleição do Vasco, muitas chapas, muito disse-me-disse, a eleição que nunca termina, e pelo visto vem aí mais uma eleição, até certo ponto, problemática, hein, Bruno?
Exatamente, isso parece histórico no Vasco da Gama. A última eleição foi parar na Justiça. Sempre tem um problema, sempre, conforme você falou, tem um disse que me diz. Enfim, o pessoal, isso incomoda também os jogadores, incomoda a comissão técnica, por mais que o técnico vá tentar blindar o grupo de jogadores, mas sempre tem alguém que pergunta, alguém que fala, e isso realmente incomoda. Ao invés de haver uma unidade para que o Vasco possa sair de um momento muito crítico e difícil, as pessoas ainda continuam pensando nos próprios umbigos, e aí o barco que um rema para um lado, outro rema para o outro, não vai para lugar nenhum.
Sem dúvida alguma. Vasco, que na segunda fase da Sul-Americana foi sorteado hoje lá no Paraguai, em Luque, no Paraguai, na sede da Comebol, o Vasco vai encarar o Caracas, equipe da Venezuela. Acho que dos males o menor, mesmo sendo o primeiro jogo em São Januário, o Vasco tem boas condições de avançar na Sul-Americana, né, Bruno?
Tem sim, o Caracas, que por causa de um gol acabou não se classificando, se classificou o Libertad, e o Vasco tem que definir no primeiro jogo. Definindo o primeiro jogo contra o Caracas em São Januário, precisa melhorar muito o gramado, viu? O gramado de São Januário, que sempre foi muito bom. Realmente fiquei chateado no último jogo contra o Corinthians, gramado muito maltratado. O Vasco precisa cuidar com carinho do gramado, mas tem condição de matar esse duelo no primeiro jogo e depois ir para Caracas tranquilo para conseguir uma classificação tranquila.
5h33, vamos falar do Botafogo.
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
Botafogo que terá uma semana para poder aprimorar a equipe, técnico Bruno Lazzaroni, lógico, para ver o que faz, o que melhora na equipe alvinegra, que está na parte de baixo da tabela, deu até uma subida nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas decepcionou, empatando com o Goiás no estádio Nilton Santos na última segunda-feira em 0-0. Valdir Luiz, fala um pouquinho desse Botafogo pra gente, principalmente dessa semana livre para trabalhar que terá o Bruno Lazzaroni, Valdir.
É verdade, meu caro André Matos, não podemos ignorar o Botafogo, que vai ter uma semana para o próximo jogo. Claro que não joga no final de semana, o jogo que seria amanhã contra o São Paulo, foi adiado, né? Porque o São Paulo vai jogar domingo a sua decisão na Copa do Brasil, primeiro jogo empatou lá em Fortaleza, vai jogar no Morumbi domingo contra o Fortaleza. E no meio de semana o São Paulo já joga pela Copa Sul-Americana. Então, o que acontece? O jogo Botafogo-São Paulo foi adiado. Com isso, o Bruno Lazzaroni vai ter uma semana para se preparar para o jogo com o Cuiabá. Um jogo que tem tudo para ser um jogo complicado, porque o Botafogo hoje complica tudo. Não tem força ofensiva, tem uma certa qualidade no meio campo, tem uma defesa sólida, tem um baita de um goleiro que é o Diego Cavalieri, mas o Botafogo é uma equipe que preocupa a sua torcida. E tem 10 empates na competição, isso é muito ruim, porque o Botafogo nessa rodada do final de semana, ele pode cair até para a 18ª posição. Basta duas equipes daquelas que estão lá embaixo, que estão na zona de rebaixamento, que vão jogar no final de semana, as três estarão jogando, Curitiba, o Atlético Paranaense e também o Bragantino. Se essas equipes vencerem, vai complicar para Vasco e Botafogo, porque o Vasco cai para a 19ª com 18 pontos e o Botafogo com 19 fica na 18ª, porque ele perde no número de vitórias, que todos, qualquer um dos três que vencer, suplanta o Botafogo no número de vitórias. Então isso é muito preocupante, só vai jogar agora pelo brasileiro no próximo sábado contra o Ceará. Então esse jogo contra o Cuiabá, que é uma equipe que tem bons jogadores, mas vai perder alguns jogadores por jogos contra o Botafogo, porque tem jogador que já atuou na Copa do Brasil, é um jogo que o Botafogo tem, teoricamente, obrigação de vencer. Primeiro porque ele joga em casa, tem que levar uma vantagem para o jogo lá de Cuiabá, e se eliminar o Cuiabá, entra nas quartas de final, fatura uma boa grana e ganha confiança também para o Campeonato Brasileiro. Mas se for eliminado por Cuiabá, pode pintar até uma crise, porque está fazendo uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, e se perder a Copa do Brasil, com todo respeito, com o time que é da segunda divisão, mesmo liderando, é hoje na segunda posição, já que com empate ele é o segundo colocado, a coisa pode complicar muito para cima da comissão técnica, da própria diretoria, do Bruno Lazzaroni, que agora é que a gente vai poder cobrar alguma coisa dele, que ele vai ter tempo para trabalhar, pelo menos teve até o jogo contra o Cuiabá uma semana, então muita coisa pode mudar no Botafogo. Então veja a situação do Botafogo, extremamente delicada, e vamos torcer para que o Botafogo consiga reverter essa situação. Primeiro na Copa do Brasil, conseguindo um bom resultado, e depois no Campeonato Brasileiro.
Valeu, Valdir Luiz, falando do Botafogo. Wagner Gomes, e tem informação nova e boa, financeiramente falando, para o torcedor glorioso.
É verdade, André. O Botafogo anunciou, hoje à tarde, a QVE. É uma empresa de tecnologia e saúde, como nova patrocinadora master, é QVE Brasil. O vínculo entre as duas partes será até fevereiro de 2021, quando termina o Campeonato Brasileiro. A estreia da marca no uniforme alvinegro será na próxima terça-feira contra o Cuiabá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Bacana, colocar uma graninha no bolso não faz mal para ninguém, né, Bruno?
Exatamente, na situação do Botafogo então, nesse momento que o Botafogo precisa vender jogadores, se desfazer de alguns jogadores para poder arrumar grana, você conquistar um novo patrocinador master, chega no momento daqueles para tirar a corda do pescoço, né, Andrazão?
Certamente, nenhuma dúvida, o Botafogo precisando de grana, o projeto SA ainda não saiu,
Tem muita coisa aí para acontecer nos próximos meses. O torcedor está preocupado. Ainda tem essa história de lutar para não cair, que pelo visto é o campeonato ali, meio de tabela, hora brigando para não cair, voltando para o meio. Acho que não vai passar muito disso no caso do Botafogo. São 5h39 da tarde. Noite é só depois das 6 horas, André. Não exagero. 5h39 da tarde. Daqui a pouco a gente volta com o No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional.
No Mundo da Bola Nacional. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. 5h42 da tarde, tá na hora do
Momento Estádio.
Para falar sobre a seleção brasileira masculina de basquete, alô Astrid Nick.
Astrid Nick.
A seleção brasileira de basquete masculino estará disputando entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro as eliminatórias do American Cup 2022. As datas foram anunciadas pela Federação Internacional de Basquete e os jogos que aconteceriam no Brasil foram transferidos para Buenos Aires, na Argentina, e acontecerão em ambiente controlado de bolha. Estarão participando do evento, além do Brasil, as seleções da Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Panamá, Paraguai e Uruguai. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. 5h43, está na hora de falar do Tricolor.
Sou tricolor de coração.
E quem chega com as informações do Fluminense é o repórter maneiro,
Rafael Monteiro.
Alô, Rafael.
O Fluminense treinou na manhã desta sexta-feira no Centro de Treinamento Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De olho no confronto do próximo domingo, com o Santos, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado às 4 horas da tarde. As duas equipes vivem momentos parecidos no Campeonato Brasileiro. O Peixe é o quinto colocado, com 27 pontos, enquanto o Tricolor, com 26, está na sexta posição. Após a atividade, o volante André falou sobre o duelo deste final de semana. Confiante, o jogador diz que o Fluminense vai lutar até o final por uma vaga na Libertadores, feito que não alcança desde 2013.
Jogo de 6 pontos contra o Santos, briga direta de cima. Nosso time teve uma semana muito boa de trabalho, trabalhando bem forte, pelo calendário apertado, graças a Deus tivemos essa semana aí cheia. E vamos em busca do 3 pontos, que essa vitória é muito importante para deixar a gente em cima, na parte de cima da tabela. Infelizmente, nos últimos anos, a gente sim veio brigando lá embaixo, mas o que passou ficou para trás. Agora estamos vivendo outro momento, o time está pegando uma sequência boa. Como eu falei antes, é o jogo, um dos jogos mais importantes do ano. Estamos levando cada jogo como se fosse a final. Não tem essa, vamos brigar para Libertadores, quem sabe também brigar por título. Estamos indo um jogo de cada vez, um passo de cada vez, e conseguir a meta de ir para Libertadores.
Em relação ao time que começa jogando, o técnico Odair Helman não vai poder contar com o zagueiro Digão, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Ceará na última rodada. Sendo assim, Lucas Claro vai fazer dupla com Nino. Apesar da baixa, o treinador tricolor vai poder contar com os retornos de Michel Araújo, Yuri e Wellington Silva, todos recuperados de lesão. Já o volante Iago, que sofreu lesão na última rodada, começou o trabalho de transição física para voltar a ficar à disposição. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro, com informações de Fluminense e Santos. Bruno Mendes, e essa partida Fluminense e Santos, na tua opinião, o Fluminense tem boas condições para o jogo?
Tem boas condições, apesar que o Cuca acertou o time do Santos. Tudo aquilo que o Jesualdo Ferreira não conseguiu fazer, o Cuca pegou aquilo que tinha ali, e em meio à crise política do Santos e financeira, o Cuca vai segurando. Vai ser um jogo difícil para o Fluminense, mas eu vejo o Fluminense com chance de conquistar essa vitória. É importante em termos de tabela para se recuperar no campeonato, e para dar uma continuidade. O Odair Helma tem tido dificuldade em manter a regularidade do Fluminense. Ele tem que fazer algumas mudanças de vez em quando que dão um baque no time. Por exemplo, o Digão vai ser um jogador que faz falta porque já vai modificar o sistema defensivo. Mas eu acho que o Fluminense tem amplas chances de vencer o Santos. Pelo que eu tenho visto o Santos jogar contra o fraco Delfim na Taça Libertadores, a zaga do Santos horrível, o meio campo sem produzir, ganhou o jogo realmente, foi a toque de caixa. Então por isso eu acho que o Fluminense tem chance de vencer essa partida no Maracanã.
É isso aí. E hoje a gente já falou aqui, é um dia muito especial, afinal de contas, o rei do futebol, o nosso querido gênio Pelé, Edson Arantes do Nascimento, completando 80 anos. Está todo mundo postando nas redes sociais, o Pelé também já surgiu para agradecer. Vamos homenagear o Pelé aqui na Rádio Nacional, na mais querida do Brasil, inicialmente relembrando um gol da Copa de 58, a primeira que ele conquistou com a seleção brasileira, tinha apenas 17 anos, do jogo Brasil e País de Gales. É o gol do Brasil aqui na Nacional.
Brasil! Entrega a Garrincha, recebe o ponteiro, vai fechando, bateu o Hopkins, entra na área, atenção, bateu o segundo, cruza para trás, entra Pelé, tira do goleiro, consegue mandar a boca do arco quando ele via Chaves mandando para fora. Jogada sensacional de Pelé de letra. Prepara-se de sorte para a punição do lance manual. Toma posição de sorte. Ainda não cobrou. No prolongamento da grande área contrária, fez um passe até Mazola, quarta pau, em Hopkins comete toque, não é assinalado e o árbitro assinala tiro de fundo favorável na equipe do País de Gales. Marcou lateral. Cobra de sorte para Mazola. Mazola pela ponta direita. Puxa o centro até Didi. Cabeceia para Mazola. Para Pelé. Atirou Pelé. Gol! De um lance lateral bem cobrado por De Sordi, nasceu o gol brasileiro. Decorridos 25 minutos de luta, gol do Brasil, Pelé! Gol do Brasil, Pelé, aos 25 minutos da etapa final. Didi lançou Pelé, Pelé controlando o peito, livrou-se do adversário, com uma calma impressionante, colocou a pelota rasteiro do lado direito de Kelsen sem defesa. Brasil 1-0, Pelé.
Bom demais relembrar a emoção do gol, a Copa de 58, Brasil e País de Gales, e o Pelé lá, garoto, 17 anos, nem a maioridade ainda, decidindo partidas para a seleção brasileira no nosso primeiro campeonato mundial. Vamos conversar com o Mário Silva sobre isso. Mário, você que viu o Pelé jogar, eu não tive essa sorte, né, a não ser acompanhando os vídeos, tenho só 37 anos, você é um pouquinho mais velho, né, Mário? Conta pra gente como é que foi ver o Pelé jogar, como é que era o Pelé, claro, e quem mais se aproxima dele, viu, Mário?
Olha, André, falar do Pelé é uma felicidade. Sem sombra de dúvida, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Dificilmente vai aparecer um. Como diria o Bruno Henrique, ele está em outro patamar, mas num patamar muito mais alto. Ele está no topo, e o segundo, que eu ainda vou escolher, está lá embaixo, no sopé da montanha, a nível do mar. Essa é a diferença entre o Pelé e o segundo. Pelé fez coisas que realmente Deus duvida, como diz o ditado. Dentro de campo, nunca vi igual. É difícil você imaginar o que o Pelé fazia com uma bola. Olha, ele chutava bem com a esquerda e a direita, ele cabeceava bem, ele tinha impulsão por isso, ele dominava bem a bola no peito, ele passava com facilidade pelos adversários e tinha uma complexão física exemplar. Seu Dondinho e Dona Celeste, como diz o próprio Pelé, fizeram e jogaram a fórmula fora. Com justiça, ele recebeu o título de atleta do século e o rei do futebol. Aliás, a primeira vez que se falou em realeza para o Pelé Foi lá atrás, num jogo de 1957. Um jogo entre Santos e América. E o Pelé fez 4 numa goleada de 5 do Santos. E o Nelson Rodrigues, no dia seguinte, disse que o garoto tinha apresentado um futebol de realeza. Era o Nelson Rodrigues já preconizando a realeza do Pelé. Então, ele realmente, totalmente fora de série. E não é o maior artilheiro do Santos. Ué, o Mário Silva tá maluco? Não. O maior artilheiro do Santos é o Pepe. O Pepe mesmo diz isso. O Pelé não conta. O Pelé é de outro planeta. Como eu sou o segundo, eu sou o maior artilheiro. Agora você me pede para dizer qual é o segundo. Eu vi Zizinho, vi Puskas, vi Di Stéfano, vi Cruyff, Maradona, vi Zico, Dida, Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno, por aí vai. Eu fico com Maradona. Diego Armando Maradona é o que mais se aproximou do sopé da montanha. Lá de cima não, lá em cima do Pelé. Imagina o Everest, né? O pico mais alto do mundo, ele está lá em cima, 7.000 e poucos metros, e o nosso Maradona está em segundo. Depois vem Zizinho, Cruyff, por aí vai. Pelé é e sempre será o rei do futebol. E dificilmente vai aparecer alguém igual a ele. E tem um detalhe. Ele nasceu hoje, dia 23 de outubro. Em Três Corações, ele é de Escorpião, igual a mim. E o único jogador de futebol que eu tenho um autógrafo é do Pelé, dedicado à minha filha Bruna. Pelé, rei do futebol.
Valeu, Mário Silva. Até emocionado aí com a... descrevendo aí o Pelé, o rei do futebol, aniversariante do dia 80 anos. Vamos ouvir mais um gol, curtir mais um gol do Rei Pelé na transmissão da Rádio Nacional na Copa de 1970. O Tri do Brasil e o Jorge Cury conta mais um pra gente. Gol contra a Itália na decisão. Jorge Cury na Nacional. Brasil!
Bola lançada agora o Everaldo para Tustão. Vai caminhando o Faquete, marcando o Jair de homem para homem. Caminhou Tustão, tenta entrar na área perigosa, tirou, alivia Faquete! Ou a pelota chegaria para Jairzinho. Marcação de homem para homem, Faquete contra Jair, o Garrincha 70. Prepara-se agora Tustão, cobrou para Ribeirinho, inventou a boca da meta, pula Pelé, cabeceou, gol! Gol! Número 10, gol legal, grande cabeçada de Pelé, a bola veio na conta da cabeça do Rei, saiu muito bem do chão, subiu lá em cima e foi implacável na sua testada, canto baixo, canhoto de Obertazzi para o fundo da rede, primeiro gol da finalíssima, Pelé para o Brasil.
Muito bom relembrar, né, Bruno? Pelé, o gênio, o rei do futebol.
Gênio, para quem já viu, não viu o Pelé jogar, a gente não teve essa felicidade que o Mário teve, mas meu pai, finado pai, Sérgio Mendes, teve essa felicidade e contou muita coisa pra gente. É, e a gente vê pelos filmes, né, pelos vídeos, o quanto que o Pelé jogava, e tem, inclusive, num dos documentários dizendo que o Pelé, para jogar mais rápido, quando estava na entrada da área, o zagueiro estava parado ali, tentando barrar o jogo, ele tocava a bola na perna do zagueiro, pegava de novo e chutava, pegava a zaga toda, tá dentro da lei, e ele metia mais um gol. Foi realmente um gênio, parabéns ao Rei Pelé, que completa 80 anos, merecidamente, torcedor do Santos fazendo festa, porque é o maior de todos os tempos.
É, temos que valorizar o Pelé, né? Às vezes eu acho que o brasileiro valoriza pouco o Pelé, né, Wagner Gomes?
É verdade, o brasileiro valoriza muito pouco os seus ídolos. Se é nascido em outro país, seria idolatrado o Pelé. E o Brasil tem essa mania. Enquanto o cara está na ativa, está valendo. Não está? Eu tive a sorte de ver Pelé jogar. Eu acompanhei toda a Copa de 70, eu tinha 16 anos na época. Acompanhei bem a Copa. E também vi vários jogos do Pelé contra jogando pelo Santos contra o Botafogo. Eram jogos maravilhosos. Teve jogo até
Pelé e Garrincha.
Teve jogo até que o Pelé ir pro gol. Ele no, nas peladas, quando treinava no Santos, ele gostava de ir pro gol. Então, precisou, ele foi pro gol e pegou muito bem. Ele é um fenômeno. Eu acompanhei ele também como ministro dos esportes em 96, em Atlanta, na Paralimpíada.
Te tratou muito bem, tratava todo mundo muito
bem.
Tratava, né?
Todo mundo muito bem, e em qualquer lugar que ele chegasse em Atlanta, parava tudo. Você chegava no atletismo, tinha que entregar a medalha. Se era um jogo de paralisados cerebrais ou de futebol de cego, ele ia lá para dar o pontapé inicial. Então, o Pelé realmente, ele é inigualável. Ele é ímpar. Como diria o Abirian, que foi um locutor nosso aqui de muito tempo, ele é unforgettable.
Bruno Mendes, concluindo aqui mais uma edição do programa No Mundo da Bola na Rádio Nacional. Um prazerzaço ter você comigo e vamos em frente para outras, hein, Bruno?
Com certeza, Andrezão. Obrigado aí mais uma vez. Um forte abraço. Estaremos juntos em outras fortes emoções aí. Tem muita coisa pela frente, Libertadores. Só para informar aqui ao torcedor, como última, o detentor dos direitos da Libertadores, o SBT, colocou o jogo do Flamengo, os jogos, para terça-feira. Então, Flamengo e Racing, terça-feira, um dia que está marcado, 9:30 da noite, ele mudou a data para fugir da concorrência.
Eu imagino isso. Wagner Gomes, valeu, hein, Wagner? Bom fim de semana.
Um abraço, bom fim de semana para você também.
Valeu. Fechando, então, No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Bom fim de semana para todo mundo. Domingo tem Flamengo e Inter, Inter e Flamengo. Transmissão do André Luiz Mendes, comentários do Valdir Luiz, reportagens do Rafael Monteiro, a participação também no nosso plantão do Bruno Mendes. Fiquem na Rádio Nacional.
Nacional.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional. Nacional.